Nós vivemos um momento de uma certa tensão. Para entender Puebla, temos que começar desde Medellín. Medellín terminou em 68, foi aquela reviravolta muito grande para a Igreja da América Latina, que recebeu, é o termo técnico teológico, teve a recepção no Vaticano II, com muita originalidade, na linha da teologia da libertação, da opção pelos pobres, a comunidade eclesiais de base, de uma vida religiosa inserida no meio popular e de uma educação libertadora. Esses eixos centrais de Medellín começaram a influenciar a Igreja da América Latina. E já não demorou muito e começou já uma certa reação contra essa linha da Igreja da América Latina, achando que ela concedia demais ao marxismo e que também era secularizante e popular demais, uma igreja da base sem respeitar a parte da hierarquia, e começou então já uma espécie de movimento diminuindo pelo menos o impacto de Medellín e mesmo tentando frear Medellín. E Puebla parecia que ia ser esse grande encontro, uma espécie de contrapartida de Medellín. Então é o grande temor, porque um dos documentos preparatórios de Puebla foi bastante negativo. Até o Clodovis Boff escreveu um artigo famoso na Reb criticando esse documento base. Não era bem duplo, era documento de trabalho de Puebla. Então a expectativa é que em Puebla se travaria uma certa, quase uma batalha por manter Medellín ou voltar atrás em relação a Medellín. E Puebla foi aquela reunião convocada por três papas. Tinha sido convocado por Paulo VI, Paulo VI morreu, reconvocado por João Paulo I, João Paulo I morreu, e reconvocado por João Paulo II, então ele vai. Agora, João Paulo II era um papa de poucos meses, então ele, claro, não conhecia nada da América Latina.
Era justamente sobre isso, Padre Libânio, quer dizer, um papa eleito poucos meses atrás, qual que era a expectativa do episcopado em relação a João Paulo II?
Olha, com certo realismo, a expectativa não era tanto em relação ao papa João Paulo II, mas em relação ao que discurso que ele faria, mas que certamente não podia ser feito por ele, porque ele não conhecia. Então, era aquele grupo do CELAN e da CAL que o assessoraram, esses dois grupos, e que certamente seria um documento mais negativo e mais crítico e mais conservador. Essa era a expectativa de qualquer pessoa que tivesse uma certa lucidez. E como de fato foi. O discurso de João Paulo II na inauguração de Puebla foi um discurso muito pesado. Inclusive até uma crítica forte à vida religiosa, à clar. Usou uma expressão que só quem estava por dentro entendia, magistério paralelo, como se a vida religiosa, essa igreja da libertação fosse uma espécie de magistério paralelo. E o magistério oficial seria o magistério conservador. Então foi um discurso que realmente nos deixou um pouco chocados. Agora, e foi em parte contrabalançado no dia seguinte pelo discurso de Dom Lochaiter, a Luiz Lochaiter, que era o presidente do CELAN, e que matizou esse discurso do Papa. Mas o que foi surpreendente não foi tanto o discurso, mas aí vem a grandeza do Papa. Ele, não conhecendo a América Latina, em vez de voltar, como fez Bento XVI, logo depois do discurso para Roma, ele ficou no México. Enquanto os bispos estavam lá reunidos, ele começou a visitar e viajar ao México. E começou a ver com seus próprios olhos a miséria, a pobreza, a injustiça social. E aí começou a fazer discursos fortes sociais, que de certa maneira vinha não só batizar, até modificar bastante aquele discurso inaugural dele mesmo. E são esses textos que ele falou, não no discurso inaugural, mas nas visitas que ele fez aos índios, às regiões lá do México, que entraram, que os bispos mais avançados e progressistas recuperaram esses textos e inseriram no documento de Puebla. De tal maneira que o documento de Puebla ele tem dois andares. Tem um andar social muito aberto, por causa das citações do Papa. O Papa foi citado mais de 100 vezes. Imagina, um papa que só tinha 3 meses de pontificado foi citado mais de 100 vezes no documento de Puebla. E, geralmente, as citações foram praticamente todas progressistas, corajosas, da libertação. E, nisso, o documento de Puebla adquiriu a afeição de Medellín. Agora, a parte teológica do documento, porque a assessoria teológica era muito fraca, nenhum teólogo de libertação foi admitido como assessor oficial em Puebla. Os assessores teológicos eram bem conservadores, então a parte cristológica e a parte eclesiológica do documento de Puebla é bastante conservadora, mas ela foi, de certa maneira, obscurecida pela parte descritiva da realidade, que é muito avançada, e pela parte, terceira parte, que é o agir, que também tinha propostas muito avançadas. Então, a impressão que Puebla deixou para um leitor superficial, que não vai estudar os textos, é que foi um documento, foi uma assembleia, uma conferência na linha de Medellín, por isso fala-se Medellín-Puebla, Medellín-Puebla, quase uma espécie de binômio, e de fato no campo social o foi, mas no campo teológico não. Mas o campo teológico caiu praticamente no esquecimento. O que ficou de Puebla são as grandes afirmações, opção pelos pobres, comunidade de base, ainda que o texto seja mais fraco. E a única coisa que os conservadores conseguiram é diminuir o impacto da opção pelos pobres, colocando no mesmo pé técnico a opção pelos jovens. Mas, como foi uma coisa artificial, de fato não pegou. O que ficou de Puebla é que é o documento que reforça a opção pelos pobres na linha da libertação, e aí continuou Puebla, até que depois, em Santo Domingo, aí sim vai haver uma volta mais conservadora, de uma maneira mais clara.
Padre Libânio, ainda falando sobre os três papas, né, que o senhor citou, o que tem de Paulo VI nessa conferência de Puebla? Como a Evangelii Nuntiandi...
O Paulo VI que vai influenciar vai ser aquele Evangelii Nuntiandi, aí sim. Esse documento vai ser uma espécie de pauta, e é um documento dos talvez mais avançados de Paulo VI, que foi resultado do sínodo de 74. E, por acaso, nesse sínodo eu estava também em Roma. Eu fui assessor do Episcopado Brasileiro. Então, eu participei desse sínodo de fora, naturalmente, como assessor dos bispos brasileiros. E foi um sínodo, 74, né, muito aberto, em que a presença da América Latina do Terceiro Mundo foi muito forte. Só para citar os nomes de bispos brasileiros, como Dom Helder, Evaristo Arnes, Loschaiter, e etc., um bispo de primeira plana no sentido da libertação, e sendo como foi muito avançado, o documento de Paulo VI, Evangelii Nuntiandi, que recolhe esse texto, também foi muito nessa linha da América Latina. Talvez seja o documento pontifício mais marcado pela presença da América Latina. Então, esse documento vai influenciar bastante Puebla, porque o tema é o mesmo, a evangelização. Então, nesse sentido, Paulo VI influenciou Puebla, sem dúvida.
O senhor falou justamente do tema, né? O tema que foi a evangelização no presente e no futuro da América Latina. Sim. Hoje nós nos encontramos mais ou menos no futuro que se anunciava naquela época. O que ficou, então, desse documento? Quais foram as profecias que vingaram?
Olha, um documento desse tipo, mas é um livro, né? Ele foi estudado, assim, logo nos primeiros meses, pelos grupos, depois ele cai, vamos dizer, espécie num grande esquecimento, só se recorda como você agora, X anos depois, a gente fala de novo. Mas o que fica, é um conceito que eu gosto de usar, que eu chamo de imaginário. Imaginário é aquela ideia geral que a gente fica, mais simbólica, que não precisa ser provada com textos, mas que marca muito. Então, eu fico com essa ideia, é importante que nós continuemos com a opção pelos pobres. É importante que nós continuemos como a Igreja da América Latina, com uma evangelização ligada à realidade, ver, julgar, agir, uma posição mais crítica diante da sociedade. Nós estávamos em 78, estávamos em plenos governos militares na América Latina. O Brasil ainda estava sob a repressão militar. Então foi uma época de peso, de sofrimento. E isso também influenciou a injustiça social e a repressão dos governos militares desarmaram um pouco os conservadores, porque havia tortura, assassinatos desses regimes militares. E isso fez que Puebla, então, tivesse uma posição corajosa em face da repressão. Agora, essa repressão oficialmente desapareceu, então esse lado de Puebla já realizou o que tinha que realizar. Ele foi uma arma contra os governos militares. E, de fato, hoje não temos mais nenhum governo militar no espírito que havia no final da década de 70 e no começo da década de 80. Então, nesse sentido, eu acho que Puebla colaborou para para a queda dos regimes militares.
Padre Libânio, fazendo uma leitura um pouco até superficial do documento, a gente tem a impressão que mais ou menos a situação não mudou muito no campo social, porque se fala no documento que a situação piorou e cita exatamente o que o senhor falou da questão da ditadura e também alerta para, na época que estava crescendo ainda mais a diferença entre ricos e pobres, a questão do paradoxo de uma sociedade que é cristã e, ao mesmo tempo, injusta. Então, falando um pouco do clima social de 30 anos atrás, como que estava e o que mudou passados 30 anos?
Olha, você fala de clima, não é isso? Você tem razão de dizer, por exemplo, que a situação social continua mais ou menos diferente. Mas eu digo mais ou menos, mas que mudou muito o clima. Você quer falar bem recentemente? Na América Latina, nós temos 4, 5, 6 governos de tradição popular. Isso é uma grande revolução política, cujos efeitos nós vamos sentir daqui a pouco. O Chile, Bolívia, Venezuela, Brasil, de novo Nicarágua, e Paraguai, com Lugo. Então, nós tivemos agora um movimento popular que chega ao poder. Isso é uma mudança muito profunda. Agora, os efeitos não são para amanhã. Mas eu acho que isso significa uma mudança no nosso horizonte. Quer dizer, o povo, o Brasil é um operário que não tem nem curso superior, é presidente do Brasil. No Paraguai, um bispo que foi bispo católico e homem continua da linha da libertação, um bispo engajado socialmente. Um índio na Bolívia, a figura controvertida de Chávez, mas em todo caso não deixa de ser uma pessoa ligada às camadas populares. Um governo socialista no Chile. Ora, isso era impensável na década de 70. Então, há uma mudança profunda. Seria, eu acho, uma cegueira dizer que nós estamos na mesma. E mesmo agora, nesses últimos anos, no Brasil, há uma melhora social considerável. Naturalmente, a imprensa de direita esconde e dificulta ver. Mas houve uma real distribuição de rendas no Brasil. Eu falo do Brasil que eu conheço um pouco melhor. E pelos programas sociais que o governo, isso tudo são efeito dessas transformações que vêm vindo de outras décadas e nas quais transformações a igreja teve o seu papel. Não digo que ela seja a mais importante, né, a decisiva, isso é muito difícil de medir. Mas, sem dúvida, não estamos na mesma situação, não. Há esperanças, há uma mudança social e há um progresso social, há uma preocupação social. O neoliberalismo está mostrando sua face perversa com essa imensa crise, e isso está mostrando também que a linha mais crítica social tem razão. Eu acho que nós estamos numa conjuntura até importante de uma tomada mais corajosa de posições sociais. Essa é a posição mais otimista e esperançosa.
Padre Libânio, falando então da questão da libertação, né? No documento de Puebla, e o Papa também falou da questão da libertação integral. Quer dizer, o que significava isso na época? O que significa hoje?
A expressão libertação integral, desenvolvimento integral, ela já vem de Paulo VI, quando ele, em 67, escreveu aquela encíclica, a última encíclica dele, Populorum Progressio. Então, é a ideia de que é o ser humano na sua totalidade, portanto, as suas condições econômicas, políticas, sociais, intelectuais e espirituais. Então, o integral é que não basta uma libertação puramente econômica e política. Por quê? Se a cultura ainda fica atrelada a certas categorias de dominação, se a pessoa não tem liberdade para suas expressões religiosas, então essa libertação não é completa. Então, nesse sentido, será a posição da igreja, e a mais coerente também, que nós todos lutemos por uma libertação que atinja o ser humano, as comunidades e a sociedade na sua totalidade. Agora, a libertação econômica é a base. A base não quer dizer que seja o mais importante, mas a base é a base. Quer dizer, se você tira a base, o edifício cai. Então, qualquer libertação, por melhor que ela seja, por mais bonita que ela seja, se ela não tem a base econômica, ela acaba gerando alienação e injustiça social. Portanto, continua ainda essa ideia que a libertação integral começa por relações econômicas, sociais, justas, para que a cultura também possa exprimir isso em categoria e as pessoas possam expandir-se espiritualmente numa sociedade econômica e politicamente justa. Então, eu tenho a impressão que isso continua, uma tarefa até hoje. E, nesse sentido, dizer libertação integral é absolutamente correta, essa expressão, e vale a pena que nós insistamos nisso. Mas não podemos esquecer que a base econômica continua fundamental.
Padre Libânio, para a gente concluir, então, o senhor, na apresentação didática, que escreveu justamente 30 anos atrás, então o senhor dizia que caberia a história julgar Puebla. Como que a história, então, deve julgar Puebla?
Eu acho que comecei um pouquinho por aí, Bianca. A opção central social de Puebla continua válida. A teologia de Puebla, uma teologia que, em alguns aspectos, ficou até aquém do Vaticano II. Então, essa não tem mais possibilidade de ter força. E se tiver, são forças conservadoras que nem o Vaticano II assimilaram. Então, um juiz de hoje diria, a opção pelo método ver, julgar e agir continua válida, e ela ainda influencia, apesar de todas as dificuldades, basta ver a questão em Aparecida, como esse método tentou entrar, entrou mais ou menos, mas mostra que a força de Puebla ainda existe. Porque houve uma reação muito contra em Aparecida para que não se usasse esse método, como de fato não se usou em Santo Domingo. Mas voltaram de novo os bispos brasileiros a insistir nesse método e ele entrou, não perfeito, não tão puramente, um pouco contaminado, mas ele voltou. Então, nesse sentido, há uma força de Puebla, que e também claramente voltou em Aparecida a opção para os pobres. E nisso, o Papa Bento XVI ajudou essa opção com aquela frase famosa dele que a opção para os pobres pertence à fé implícita cristológica. Então, essa afirmação de Bento XVI ajudou também a reforçar a opção pelos pobres, que já é nossa, mas que alguns bispos temerosos já não puderam fazer nada porque o Papa falou. Então, sempre a posição de um Papa importa muito, porque os bispos ficam desarmados quando eles querem criticar essa posição. Então, nesse sentido, Puebla mantém ainda com o seu espírito. E mais o espírito, mais esse simbólico, mais esse imaginário do que o documento na sua materialidade.